Estudo 93. Estudo 93.
Olá, aqui é o pastor Lécio Dornas, pastor da Igreja da Família, na cidade de Orlando, na Flórida, nos Estados Unidos. Leia ao seu coração, querido ouvinte da 93 FM, o texto de Lucas, capítulo 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Referência direta a Jesus Cristo, o Filho do Homem. Uma expressão que aponta para a sua humanidade em paralelo à sua divindade. O Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Texto que fala sobre a sua missão. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Deus na direção do homem para encontrá-lo e salvá-lo. Quero falar ao seu coração durante alguns programas sobre Deus à procura do homem, com base enfática em Lucas 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O homem perdido não consegue salvar-se, não consegue encontrar por si mesmo a saída, não consegue dar conta da sua própria salvação. Em Jesus, Deus veio em busca do homem. Deus veio à procura do homem com tanto amor e com tanta graça, visando, em encontrando-o, salvar a sua alma, resgatar a sua vida. O que Deus quer é encontrar o homem para salvar o homem. Deus não procura o homem para subtrair dele, não o procura para tirar dele. Deus procura para dar a ele a chance da salvação. Você que está ouvindo, saiba disso. Deus está procurando você. Deus está buscando você. Ele conhece você e ele quer te oferecer a salvação. Por quê? Porque eu e você estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E Deus em Cristo, sem levar em conta o nosso passado de pecado, nos apela à fé e à esperança verdadeira. Ele nos apela para que abramos o nosso coração para ele. Abra você agora o coração para Jesus, que veio te buscar e te salvar. Deus em busca do homem, Deus à procura do homem, com base em Lucas 19, nos obriga a recuar até Lucas 15. No capítulo 15 do evangelho que leva o seu nome, o evangelista Lucas vai falar de Jesus contando três parábolas: a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. A primeira é a parábola da ovelha perdida, Lucas capítulo 15, a partir do versículo 3. Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? É a tese de procura. Deus à procura do homem, como o pastor procura aquela ovelha perdida. Onde ela foi? Por onde ela foi? A parábola da ovelha perdida nos dá conta de um animal que por si só não pode encontrar o caminho de volta, por si só não tem consciência que está perdido, ele precisa ser encontrado por um pastor corajoso, amoroso. Esse texto fala de Jesus como esse pastor amoroso que deixa as 99 ovelhas num aprisco no deserto e vai em direção àquela ovelha, obstinado por encontrá-la, obstinado por capturá-la, obstinado por vê-la viva para que possa trazê-la ao aprisco junto com as demais. Isso envolve disciplina, isso envolve amor, isso envolve envolve intencionalidade, se envolve o desejo de encontrar. Querido ouvinte, Deus tem um desejo ardoroso de nos encontrar, de encontrar você, de resgatar você e de dizer: olha, ovelha, você se perdeu, quem sabe nos seus pecados, quem sabe nos seus devaneios, quem sabe na sua loucura, quem sabe no seu desejo de ser feliz a qualquer custo. Muitos há em nossa sociedade buscando felicidade a qualquer custo. Felicidade só quando o bom pastor te encontra. Deixe o bom pastor abraçar você. Ainda falando sobre Deus à procura do homem, em busca do homem, ainda em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida, há um detalhe nesta parábola que vale a pena ser destacado. Na verdade, eu quero recordar a você: o pastor tinha 100 ovelhas, uma delas se perdeu. E o desafio é encontrá-la, é buscá-la. E o texto diz que esse pastor vai buscá-la obstinado, ele não vai voltar, ele não vai parar de buscar até que a encontre. O alvo do pastor é encontrar a ovelha perdida. O alvo de Deus é nos encontrar. Nós que perdidos estamos nos nossos pecados, delitos, erros e vacilos, sabe? Eu e você somos pecadores. Quem sabe você está agora ouvindo essa reflexão, já esteve numa igreja, já congregou, já esteve junto com os fiéis, mas alguma coisa aconteceu e você se desviou, e você se perdeu. Deus quer encontrar você, reencontrar você e trazer você para o aprisco, diz o texto no versículo 5. Conjecturando esse pastor que encontra a ovelha perdida, achando-a, diz o texto, põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo. Quando o pastor avista a ovelha, lá está a minha ovelha que se perdeu, ele olha para ela, ele a identifica, ele sabe quem é a sua ovelha. Olha, Deus conhece você, Deus sabe quem é ovelha do aprisco dele, e ele vai e recupera a ovelha, quem sabe ferida, quem sabe embaraçada em algum graveto, quem sabe presa em alguma pedra, quem sabe debilitada, mas é a ovelha dele. Preste atenção, você pode estar debilitado, enfraquecido, sabe, ao quebrado, você pode estar sofrido, sangrando moral e emocionalmente, mas você nunca vai deixar de ser a ovelha que Deus, o Supremo Pastor, quer encontrar. E diz o texto que o pastor encontra, coloca a ovelha no seu ombro, cheio de júbilo, cheio de alegria. Ele está cansado da busca, ele está fatigado daquela busca pela ovelha que se perdeu. Ele foi num lado, não encontrou, foi no outro, não encontrou. Aquilo cansa, aquilo exaure, mas quando ele encontra a ovelha e coloca a ovelha no seu ombro, ele está cheio de júbilo, ele tem uma alegria incontida, uma alegria inexplicável. É a alegria do pastor que encontra a sua ovelha, é a alegria que começa nessa terra e reverbera no céu. Quando o pastor te encontra, há alegria na terra e no céu. Deixe que o pastor encontre você. Estamos em Lucas capítulo 15, na parábola da ovelha perdida. O texto diz que o pastor sai, encontra a ovelha, coloca no seu ombro, cheio de alegria, cheio de júbilo. Mas há uma cena extraordinária logo após esta cena maravilhosa do pastor com a ovelha no ombro. É uma cena pitoresca, é uma cena cativante. O pastor alegre porque está com a ovelha. Ele encontrou a ovelha. Se alguém perguntasse: pastor, por que tanta alegria? Ele responderia: porque encontrei a ovelha que estava perdida. Mas no versículo 6 de Lucas 15 diz: e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. É uma cena de festa, é uma cena de celebração, é uma cena de alegria comunitária. solitária, o pastor com a ovelha no ombro, cheio de alegria, ele chama os amigos, os vizinhos, e diz o texto que ele fala para todos os vizinhos: olha, não me deixem festejar sozinho, venham comigo, alegrem-se comigo, porque eu tenho um grande motivo para dar uma grande festa. Eu encontrei a minha ovelha que estava perdida. Olha o detalhe aqui: a ovelha estava perdida, mas era ovelha do pastor. Eu encontrei a minha ovelha perdida. O homem está nos seus desencantos, nas suas frustrações, sofrendo, perdido, usufruindo coisas horríveis e, quem sabe, pagando um preço altíssimo por ter desobedecido a palavra do Senhor. Mas sabe, esse homem pertence ao Senhor. É ovelha perdida, mas tem dono, e o dono é o Senhor. E quando o pastor, representando aqui na história a pessoa de Deus, encontra a ovelha se rende, se deixa apanhar e se aconchega no seu ombro. Agora vamos dar uma grande festa. Todos precisam saber que eu encontrei a minha ovelha. Todos devem se alegrar comigo, todos estão incluídos, envolvidos nessa grande celebração. Sabe, a Bíblia fala sobre uma festa no céu, quando um pecador se arrepende. Aqui está essa festa configurada na parábola: venham um vizinho, venham amigos, venham todas as pessoas, porque há um motivo de grande alegria no meu coração. Sabe o que você pode fazer para dar uma alegria incontida a Deus? Vir para o seu ombro e deixar-se exibir para motivo de uma grande celebração. Celebração abençoada que Deus tem para você e para toda a sua casa. Estamos refletindo sobre o tema Deus à procura do homem, Deus em busca do ser humano. No transcurso de Lucas 15, parábola da ovelha perdida, há um desfecho extraordinário. Você se lembra? A conjectura é o pastor que perde uma ovelha, ele tinha 100, uma se perde, ele vai buscar, aquela uma encontra, cheio de alegria, volta para casa e dá uma grande festa. O cenário agora é de festa, e a parábola se encerra com esta festa de júbilo, de alegria, de celebração. Motivo: a ovelha perdida do pastor foi encontrada. O pastor logrou êxito, o pastor foi bem sucedido, ele encontrou a sua ovelha. Agora Jesus vai fechar essa história com uma aplicação espiritual tremenda. Lucas 15, versículo 7. Disse Jesus: digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Ao concluir a história, Jesus introduz a palavra arrependimento. É uma palavra poderosa que mostra a necessidade do homem de reconhecer o seu erro, seu estado de perdição, seu estado de distanciamento, e de mudar a sua mente, mudar o seu coração. Arrependimento é mudança de mente, é mudança de propósito, é mudança de rumo. Ele agora muda a direção da sua vida. Diz a palavra do Senhor, Jesus está falando: há uma grande alegria no céu quando o ser humano muda a mente, quando ele se arrepende. Querido, o que está impedindo você de se arrepender? O que o atrapalha de reconhecer o seu erro e o seu pecado? O que impede você de admitir que você pisou na bola, que você desobedeceu, que você foi para longe do Senhor? Olha, se você se arrepende de verdade, reconhece os seus erros e, arrependido, pede um lugar no ombro de Jesus, quero te dar uma notícia: há um lugar para você no ombro de Jesus. Basta que você se arrependa. Agora, onde você estiver, arrependa-se e venha aconchegar-se nos ombros de Jesus, que alegre o recebe e o acolhe. A parábola da ovelha perdida termina com esta aplicação de Jesus. A parábola está em Lucas 15, verso 3 ao verso 7, e Jesus disse: olha, é importante arrependimento. Mas há um detalhe aqui que eu preciso explorar com você. Aqui nesse momento da nossa reflexão, Jesus faz agora uma analogia. Ele mostra uma comparação entre um pecador que se arrepende e 99 pessoas que supostamente não precisam de arrependimento. Quem que não precisa de arrependimento? Quem acha que é perfeito? Quem acha que não tem pecado? Esta pessoa que se acha perfeita, que acha que não tem erro nem pecados para confessar, esta pessoa que não encontra o porquê se arrepender, e ela pergunta: arrepender-me de quê? Eu não me arrependo de nada. E há pessoas que têm orgulho em dizer: eu não me arrependo de nada, eu não me arrependo de nada que eu fiz. Aqui está um paralelo. Se uma pessoa se arrepende na perspectiva espiritual, ela é muito mais valiosa, ela é muito mais digna de louvor e causadora de alegria no céu do que 99. A proporção é gigantesca, que se acham dignas de um perdão eterno porque não se entendem pecadoras. Você está em que time? Você está no time daquela arrependida ou das 99 que supostamente não entendem que tem a necessidade de arrependimento? Qual é o seu caso? É fundamental você entender em que time você está jogando. Qual o lado que você vive na vida? Não, o meu lado é o lado desta ovelha arrependida. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu preciso de Jesus, eu prefiro Jesus, eu escolho Jesus, e arrependido eu me lanço aos seus pés. Eu quero levar você a pensar sobre isso. Você se acha perfeito? Acha que não tem nada de que se arrepender? Ou você reconhece humildemente os seus pecados e erros e pede perdão ao Senhor? Tem uma notícia para você: se você pedir perdão, ele vai perdoar você e vai abençoar você. Agora chama a sua atenção para a parábola da dracma perdida, ou da moeda perdida, que está em Lucas capítulo 15, de 8 a 10. Diz assim a palavra: ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la. E tendo achado, reúne as amigas vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Depende. Aqui está uma parábola muito interessante. Começa com uma mulher que perdeu uma moeda dentro de casa. Uau! Perder algo de valor dentro de casa. Perder algo valioso dentro de casa. Você já perdeu alguma coisa dentro da sua própria casa? Já imaginou? Você não perdeu na rua, você não perdeu no escritório, você não perdeu no trabalho, você não perdeu no carro, na garagem, você perdeu dentro de casa. Há muitas coisas perdidas dentro de casa. Há casais que perderam o respeito dentro de casa, perderam o interesse um pelo outro dentro de casa, perderam o amor, o carinho, o afeto dentro de casa, perderam o sentimento de respeito, de responsabilidade um pelo outro dentro de casa, perderam o desejo de abençoar o outro dentro de casa. São valores perdidos dentro de casa. Que coisa interessante! Como que o ser humano é capaz de perder coisas tão valiosas dentro da sua própria casa, no contexto da sua própria família? Esta mulher da parábola perdeu uma moeda valiosa dentro da casa dela. É um quadro muito triste. Será que você, querido ouvinte, está agora acompanhando essa reflexão e você está pensando: de fato, algumas coisas valiosas estão perdidas na minha família? Perdi o desejo de ser fiel, perdi um cônjuge fiel, perdi o amor, o respeito, a consideração, o carinho, o afeto, perdi o tempo dedicado ao outro, e eu não sei o que fazer, porque a minha constatação é que eu perdi algo de valor dentro de casa. Eu tenho uma notícia para você: a solução você vai encontrar se você se apegar com Jesus Cristo. E aí, dando continuidade a essas reflexões, Deus à procura do homem, estamos em Lucas 15, 8 a 10, a parábola da dracma, ou da moeda perdida. Se você se lembra, está acompanhando, uma mulher perdeu algo valioso dentro da própria casa, uma moeda. E eu estou desafiando você a olhar para você mesmo, para sua história, e averiguar se você não tem perdido coisas preciosas dentro da sua própria casa. Há um processo aqui. Lembra, eu disse, há a solução, você pode encontrar, mas há um processo. Esta mulher fez algumas coisas muito importantes, processuais, que a ajudaram a encontrar a moeda. O texto diz que ela acendeu a candeia, ela varreu a casa e ela procurou com diligência. Primeiro, ela acendeu a candeia. Na escuridão, nas trevas, você não consegue encontrar nada que se perdeu. Se coisas valiosas se perderam dentro da sua casa, na sua família, coisas importantes foram perdidas, a luz precisa entrar na sua casa. E luz é símbolo de Jesus, é símbolo de Deus, é símbolo da presença de Deus. Quando Deus entra na família, as trevas são expulsas, a escuridão acaba. E acender a luz é essencial para encontrar o que se perdeu. A primeira coisa que aquela mulher fez, ela acendeu a candeia, ela trouxe luminosidade para casa. Será que não está faltando luz para a sua vida? Para o seu coração? Para a sua vida espiritual, moral, relacional? Será que não está faltando Jesus na sua família? Será que não está faltando a palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho? Será que a sua família está em trevas? Ninguém ora, ninguém lê a Bíblia, não canta-se louvores, Deus não é exaltado, a família não está em culto, as trevas dominam a sua casa. Enquanto houver treva na sua família, os valores continuarão perdidos. Mas se você acender a candeia, se você trouxer a oração, se você trouxer a palavra, se você trouxer a devoção, se você trouxer a adoração, a luz entra, e com a luz você encontra o que estava perdido. Abra o coração para a luz de Jesus, ilumine a sua família com a luz de Jesus e você vai encontrar o que foi perdido. Veja bem, querido, estamos na parábola da dracma perdida, em Lucas capítulo 15, de 8 a 10, e no versículo 8 há um processo para aquela mulher encontrar a moeda que ela perdeu. A primeira coisa que ela fez foi acender a luz. E a segunda coisa, diz o texto, ela varre a casa. Com a luz acesa, ela começa a varrer a casa. Interessante, ela escolhe como metodologia para encontrar a moeda perdida a limpeza. E ela vai agora varrer a casa. Sabe quando você faz uma faxina? Se você quer encontrar alguma coisa perdida, comece a fazer uma faxina. E quando você começa a limpar, a varrer, você começa a ver que tem sujeira ali, sujeira aqui. Você vai removendo o lixo e, de repente, ao remover o lixo, você pode encontrar o que você estava procurando. É porque aquilo que se perdeu está debaixo do lixo, está escondido pelo lixo. Há muito lixo na vida, muito lixo no casamento, muito lixo na família, que precisa ser removido, e você precisa proceder uma faxina, uma varredura. Será que tem lixo na sua vida? Que é isso? São coisas que não deveriam estar ali. Coisas que não edificam, coisas que não são da santidade, coisas que não são da luz. E você vai trazendo coisas que são lixo para dentro da sua casa. Uma literatura que é lixo, um filme que é lixo, um móvel que é lixo, alguma coisa que traz conceitos, valores ruins, pecaminosos, e você guarda na sua casa lixo, lixo e lixo. Enquanto você não varre e remove todo esse lixo, você não vai encontrar o que você perdeu, porque está escondido debaixo do lixo. Olhe para sua família, olhe para sua vida, olhe para o seu casamento, identifique tudo que está ali, que não passa de lixo, e que você começa a remover com uma varredura criteriosa, e você vai jogando fora, jogando fora, jogando fora. Nossa, quanto lixo, quanta coisa ruim, quanta coisa que não deveria estar aqui, essa literatura, aquele vídeo, aquele equipamento, sabe, aquela conduta, aquela prática, aquilo que eu estou fazendo em casa, nada disso deveria estar aqui. Eu quero limpar. E se você deixar o Espírito Santo usar você para limpar a sua vida completamente, você vai encontrar o que estava perdido. Limpeza de Deus na sua vida. Já falamos sobre a parábola da ovelha perdida e agora Lucas 15, de 8 a 10, a parábola da dracma perdida. Aquela mulher perdeu uma moeda dentro de casa, diz a Bíblia que ela acendeu a luz, a candeia, e começou a varrer. E depois que ela acende a luz, ela varre, ela tem uma terceira atitude processual. Diz aqui o texto que ela procura diligentemente. Agora ela vai, enquanto varre, procurar com diligência. Isso aqui tem a ver com disciplina, tem a ver com dedicação, tem a ver com foco, tem a ver com intencionalidade. Ela, enquanto varre, a luz está acesa, mas ela está varrendo, removendo o lixo e, ao mesmo tempo, diligentemente, com o foco dela naquela moeda que ela perdeu. Será que está aqui nesse canto? Será que está ali naquele lugar? Será que está debaixo desse lixo aqui? E ela vai prestando atenção. Não varria de qualquer maneira, não varria cantarolando, olhando para o céu, não jogava o lixo de um lado para o outro, que varria de um canto, mas sujava o outro canto. Não, ela ia varrendo, mas procurando com atenção, com seleção, com disciplina. Ou seja, o seu objetivo não era apenas varrer, mas o seu alvo era encontrar a moeda, e este era o seu alvo principal. Por isso, ela varre com diligência, procura, com atenção busca, até encontrar. Ela tem que encontrar, ela precisa encontrar. Sabe o que acontece com muitas pessoas? Param no meio do caminho, desistem no meio da jornada. Ah, se eu não encontrei até agora, nunca mais eu vou encontrar. Ah, chega de procurar, eu não aguento mais varrer. E elas param no meio do caminho. Sabe o que falta? Falta diligência, falta disciplina, falta dedicação, falta foco. Ah, eu vou, enquanto eu estou procurando aqui, eu estou ouvindo uma música, eu estou olhando para a janela, e você pode muitas vezes passar para lá e para cá em cima da moeda perdida e nunca encontrar e nunca identificar, porque está faltando foco. Querido, querida, coloque foco na sua caminhada, e o foco deve estar na pessoa de Jesus Cristo, porque é ele que veio buscar e salvar o perdido. Coloque o foco da sua vida em Jesus. A mulher perdeu uma moeda dentro de casa. O processo foi o seguinte: ela acendeu a luz, depois ela começou a varrer, e então ela começa a procurar. E há um detalhe aqui que merece ser considerado, porque ela não apenas procura com diligência, mas ela procura com uma meta, diz o texto, até encontrá-la. Ou seja, quando ela começa a procurar, ela já estabelece um princípio: eu não vou desistir. Uau, que coisa interessante! Ela começa a procurar, já tomando a decisão de nunca desistir. Ouviu a história de um rapaz que estudava na escola, e ele ouviu lá, leu lá no mural da escola um edital do professor, sabe, o técnico do time de basquete, dizendo: se você quer jogar no time de basquete da escola, compareça no dia tal, tantas horas, lá no ginásio. E lá foi ele. Mas era um garoto de baixa estatura, ele jamais teria uma chance no time de basquete, mas ele estava lá. E o treinador perguntou: o que você está fazendo aqui? Ah, eu li o edital e vim aqui para a vaga no time de basquete. E o treinador disse: você é baixinho, mas no edital não dizia altura, dizia quem queria, eu quero fazer o teste. E o teste era: o treinador colocava um prego lá na madeira, ele tinha que pular com o martelo e acertar o prego. Ele tinha três chances: pulou a primeira vez, errou, pulou a segunda vez, errou, e o treinador falou: a sua última chance. E cada vez que ele errou, ele ficava muito abaixo do prego. Mas na terceira vez ele tomou muita distância, pulou, mas tropeçou, nem conseguiu, o martelo voou para um lado, ele bateu com a cara dele naquela madeira, sangue começou a correr, e ele vai todo sangrando lá pro treinador e pergunta: treinador, o senhor me dá mais uma chance? Ele disse, sim, eu te dou mais uma chance. E ele correu, correu, correu e pulou tão alto e com tanta força que ele afundou o prego naquela madeira. E quando ele conseguiu atingir o prego, ele desce e vai lá falar com o treinador. E aí, treinador, eu tenho lugar no seu time? E o treinador falou, querido, você ganhou um lugar no meu time desde a hora que, todo com a cara cheia de sangue, você veio aqui e pediu mais uma chance. Eu não quero jogadores altos no meu time, eu quero jogadores dispostos a nunca desistir. Isso é o caso dessa mulher. Ela procurou até encontrá-la. Ela começou a procurar com uma decisão tomada: eu não vou desistir. Sabe, por que você está desistindo do seu casamento? Por que você está desistindo do amor pelo seu cônjuge? Por que você está desistindo dos seus filhos? Por que você está desistindo da sua profissão? Por que você está desistindo do ministério? Por que você está desistindo da sua fé? Por que você está desistindo da sua igreja? Não desista, não desista, persista, porque se você tiver essa obstinação de não desistir, a notícia é: você vai encontrar. Diz o versículo 9, e quando ela achou a moeda, olha, ela reuniu as amigas, vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. E Jesus conclui a história dizendo, eu vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Entende? Igual aconteceu na parábola da ovelha perdida, ela chama as vizinhas, ela chama as amigas, alegre-se comigo, porque eu achei a moeda que estava perdida. Olha, ela não chama as amigas para ajudar a procurar, ela não chama as amigas para chorar com ela quando ela perde, mas ela chama as amigas para celebrarem com ela, a júbilo. E Jesus fala assim, olha, lá no céu existem anjos, e esses anjos começam a festejar quando um pecador se arrepende. Mais uma vez, Jesus fala de arrependimento. Toda a história é para ilustrar isso. Quando há arrependimento, há alegria, há felicidade, há salvação, há bênção de Deus. Então, tudo que eu preciso fazer quando coisas importantes começam a se perder na minha vida é eu enxergar a perda ou enxergar as perdas e me arrepender. Me arrependo de ser um marido ruim, me arrependo de ser uma esposa ruim, um pai ruim, um filho ruim, me arrependo de ser um amigo terrível, me arrependo de ser injusto, me arrependo de ser mesquinho, me arrependo de ser avarento, me arrependo de olhar os meus próprios interesses e ser egoísta, me arrependo de tudo isso, porque eu preciso olhar para Jesus, preciso colocar o meu foco em Jesus, preciso ser transformado por Jesus, porque Jesus primeiro transforma você para depois te restituir tudo aquilo que se perdeu quadruplicadamente. Jesus tem recompensa para você, creia nisso. Agora eu começo a falar sobre a parábola do filho pródigo. É uma parábola interessantíssima. A Bíblia diz, e que ele continuou dizendo, um homem tinha dois filhos, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele repartiu os haveres. Que coisa interessante, o homem tinha dois filhos, um deles fala assim, olha, não quero mais viver com você, eu quero ir embora, eu não quero mais a sua companhia, eu não quero mais a sua paternidade e eu quero o seu dinheiro. Olha, quando o ser humano troca a paternidade pelo dinheiro, guarde isso no seu coração. Paternidade é mais importante que dinheiro. Tem muita gente querendo que Deus lhe dê dinheiro, mas Deus quer dar paternidade. Ô, querido, querida, o que você espera de Deus? Dinheiro ou paternidade? O jovem da parábola tinha paternidade, mas ele queria o dinheiro. E ele abre mão da paternidade porque ele quer o dinheiro, ele quer a aventura, ele quer viver a própria vida. Ele abriu mão da paternidade, ele abriu mão do maior bem que ele tinha, o seu pai, que o protegia, que o amparava, que era uma espécie de guarda-chuva para a sua vida. Ele abriu mão da paternidade. Muitas pessoas estão abrindo mão da paternidade de Deus, do cuidado de Deus, do zelo de Deus, da disciplina de Deus, do amor de Deus, da proteção de Deus, esse cuidado paterno de Deus. E sem esse cuidado, o homem está à deriva, o homem está perdido, dizem as escrituras, como ovelha que não tem pastor. Então, o texto vai dizer que o pai dá para ele a parte que ele pede. Olha, já que você não quer paternidade, você quer o dinheiro? Toma o dinheiro. Na sua opinião, querido ouvinte, o que é mais fácil para Deus? Te dar dinheiro ou te oferecer a paternidade dele? E o que é mais difícil para o homem? Apegar-se ao dinheiro ou apegar-se à paternidade de Deus? Que hoje você possa tomar a decisão de ficar com a paternidade de Deus, porque Deus sabe tudo o que você precisa e Ele é Deus de provisão. Agora estamos na parábola do filho pródigo, que está em Lucas 15, a partir do versículo 11. O homem que tinha dois filhos, um dos filhos pede o bem, a parte da fazenda, a parte da herança, o pai dá porque ele abre mão da paternidade. O texto diz que alguns dias depois o filho pega tudo que tinha, vai para uma terra distante e gasta todos os seus bens numa vida dissoluta. Sabe o que aconteceu? Ele tinha dinheiro, mas ele não tinha mais o usufruto da paternidade de Deus. Querido, querida, você pode ter muito dinheiro, mas o seu dinheiro não vai representar nada se você não estiver debaixo da paternidade de Deus, se você não estiver restaurada a sua relação com o Deus Pai, com Abba Pai, com o Paizinho querido, com o Pai que ama, protege, guarda, dirige, orienta, aconselha, disciplina, educa. Esse Pai é essencial. Eu e você precisamos dele. Nós precisamos de correção, de educação, de disciplina, precisamos de incentivo, de encorajamento, de sustento, de proteção, e isso eu só encontro na minha relação filial, quando eu me identifico como filho de Deus e olho para Deus como meu Pai, o meu Abba, como Jesus orou: Pai nosso que estás nos céus, Abba Pai, Paizinho querido. Aquele jovem pega o dinheiro, vai para um lugar distante, ele tem dinheiro, mas ele não tem mais o pai, ele foi para um lugar e deixou o pai para trás, ele não tem mais os conselhos, ele não tem mais os alertas, ele não tem mais a proteção, ele não tem mais o suprimento, ele não tem mais a provisão, ele não tem mais o carinho, ele não tem mais o cuidado, porque ele está sem o pai. Querido, você não precisa andar perdido, errante, sem pai, porque existe um pai que te ama e te ama de coração. Volte-se para ele de braço aberto. Encerrando essa série de estudos, Deus à procura do homem. Parábola do filho pródigo. O homem tinha dois filhos, um deles pede o dinheiro, o pai dá o dinheiro, ele vai para longe, ele abre mão da paternidade de Deus, gasta tudo numa vida dissoluta, uma vida errada, e ele começa a dar uma fome naquela terra, ele tem vontade de comer, ele não tem mais dinheiro, com os dinheiro vão os amigos, ele tá abandonado, ele consegue um emprego para cuidar de porcos no chiqueiro. Uau! Ele tinha pai, casa, comida e pão e segurança, e agora ele tem porcos ao lado dele. Ele está na posição mais humilhante que ele podia estar. Ele desejava comer o que os porcos comiam, mas diz a Bíblia, ninguém lhe dava nada, nem isso ele podia comer. Ele se lembra, sabe de quem? Do pai. Nada como um bom chiqueiro para fazer o homem se lembrar do pai. Nada como um momento, um lugar fétido para se lembrar do carinho paterno. Nada como estômago vazio, doendo de fome, para se lembrar da provisão do pai. Nada como um lugar distante, humilhante, degradante, para se lembrar que existe paternidade divina, espiritual e responsável. Ele se levanta, ele volta para o pai o abraça, o beija, coloca a sandália nos pés, anel no dedo, e dá uma festa e convida os empregados e diz: olha, o meu filho estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. O pai sempre esteve lá. Os braços do pai sempre estiveram abertos, a disposição de perdoar sempre estiveram presentes do pai. Quem estava abrindo mão de tudo isso era o filho errante. Querido, não continue errante. Não continue distante, não continue abrindo mão da paternidade de Deus. Deixe Deus tomar conta de você, deixe Deus sustentar você, proteger você, acolher você, amparar você, aconselhar você, dirigir você. Pare de quebrar a cara longe de Deus. Deus está à procura do homem. Deus está à sua procura. Resgate sua relação com o Senhor. E que Ele abençoe a sua vida e a sua família. Graça e paz.
Estudo 93. Estudo 93.